Ao Chá de Trovão do episódio 48 de ReZero. Eu sou o Thunder e vai gatinho, vai gatinho. Que bosta. A minha cabeça ficou melhor. Desperte o dia de você.
Péssimo igual.
Enfim, hipopotermia não sou.
Eu sou o Igor e nesse episódio tem tanta coisa pra falar que eu só vou falar um nome. Elza, pronto.
É só ela.
Só ela que importa.
Ô, louco, vai assim? Você traiu a... não, você traiu a Emília mais um dia normal. Mas você traiu a Equidna? Que história é essa?
Que Equidna?
Ih, caralho, mano! Ô, louco!
Ela não apareceu?
Ah, tá.
Eu não vi ela ali?
Não, ela apareceu. Mortinha da Silva, mas apareceu.
Apareceu? Peraí, velho. A Emília não reparou.
Talvez seja Cloyster.
Uhum. É.
Seja o Cloyster. Ai, cara, aconteceu tanta coisa nesse episódio que provavelmente muitas dessas coisas vão ter respaldos mais pra frente, ou são coisas que o meu Cloyster não deixou. Esse lance da Emília, eu acho que dá pra colocar mais pra frente. Vamos tentar seguir uma ordem cronológica aqui e falar da primeira boa montagem desse episódio, do Garfield chegando e falando: não, eu confio no meu chefe, ele vai tancar a porra do Maju. Maju? É Majus. Majus. Ele vai arrebentar...
Você tá no episódio 48?
É porque às vezes eu não lembro o nome, mas é normal. Ele vai bater no Caju. Ah, meu Deus, o Maju tá batendo em mim. O Caju é ótimo, né? Maju. Eu adorei essa transição. Eu adorei. Eu amei essa composição da cena. Eu amei, de verdade.
Uhum. Acho que essa é a parte mais importante que você viu, né?
Não, eu falei que queria começar por algum lugar.
A transição de comédia, porque faz tanto tempo que não tem esse tipo de comédia... Que é só sofrimento e o inferno na Terra. É. Que quando você vê esse tipo de composição com comédia, numa cena de tensão, aí já realmente salta os olhos, né?
Sim, exatamente, cara. Porque é inesperado um momento desse e ele coloca, de fato, um contraponto mais leve a essa situação. E é meio como dar risada da própria desgraça. Não que ele, tipo, tire o peso da cena fazendo isso. Mas essa construção de cena que se deu depois do Subaru tentar destruir o Maju através do poder da ciência! Eu achei isso maravilhoso. Inclusive, vindo do dublador dele, que é do próprio dublador de Senku. Eu achei maravilhoso, cara. Porque é tentar resolver um problema grande com uma solução simples que, querendo ou não, isso poderia acontecer. Né? A ideia dele fazer explodir ali com farinha faz sentido. A parte boa ou a parte ruim pro próprio Subaru, que aqui ele não é o Senku, ele é o Subaru. Então não vai dar certo os mecanismos científicos que ele vai usar aqui. Então taca óleo de macaco no bichão que resolve. Ou pelo menos faz o bicho pegar fogo correndo atrás dele. Mas eu gosto de coisas assim que não envolvem de fato poderes tentando resolver os problemas, já que o problema é bem grande, né?
Grande o suficiente pra queimar a emoção inteira.
Eu gosto dessa dinâmica, cara, porque é uma coisa que traz um pouco de diferença, né? Traz um pouco de dinamismo diferente pra resolver certos problemas que ReZero às vezes não tem muito disso, né? Eu não lembro, pelo menos, ele ter certas dinâmicas assim em âmbito de porrada. Geralmente é quem tem mais um poder mais quebrado que o outro, ou pelo menos um poder que anula o outro, como aconteceu com a Elsa e o Garfield. Mas eu gostei do Subaru, tipo, tentando fazer alguma coisa que seja diferente. Eu acho que ele fazia bastante disso logo, mais no começo, nem tanto agora. Pelo menos, sei lá, que eu lembro aqui de cabeça.
É, que a maioria das vezes que ele tenta, ele morre, né?
Caralho, aí é foda.
Aí nas vezes que ele sobrevive, ele consegue fazer uma gracinha, né?
Uhum.
Foi contra a baleia, depois foi contra os Maju cachorrão, e agora de novo. Mas você pegar assim, você dá pra apontar no dedo de uma só mão. Quando ele conseguiu fazer gracinha, ele não morreu. Geralmente ele é punido.
Ah, mas não foi uma gracinha, foi tentar resolver uma coisa que aí eu já não vou saber, já não vou ter todo o respaldo científico, a gente precisaria invocar o Maurício aqui pra ver o que que deu errado na cena pra ele não conseguir fazer isso, né, do fato do rolê da farinha. Se eu não me engano, a sala tinha que estar toda fechada, né, pra farinha conseguir explodir, ou você
não
também não
manja? Não tenho a mínima ideia.
Pois é,
não chat, tenho a mínima ideia.
Chat, se vocês souberem por que não explodiu, porque era pra explodir. Eu lembro vagamente que dá pra fazer um negócio assim, mas eu não lembro exatamente por
que. Eu lembro que teve isso em Goblin Slayer, uhum. Eu só não lembro qual que foi exatamente o contexto pra traçar padrão.
Pois é, cara, se eu não me engano, a sala tinha que estar fechada e tem algum ponto de ignição. Por causa... Aí eu já não vou saber explicar. Eu realmente vou ter que perguntar depois pro Maurício. Mas se o chat souber, tem uma explicação sobre a farinha explodir, fazendo isso daí. Precisa sim de isolamento pra farinha explodir uma quantidade absurda. Ah, tá. Então, talvez tenha sido o fato do... A sala não tá fechada e a quantidade de farinha não ser suficiente pra explodir. Mas ela explode. Ela faz isso daí. Aí eu já não vou saber quantidade, coisa do tipo, mas... Tá, tem o respaldo que o Subaru tentou fazer, não foi só uma gracinha idiota que ele tava ali tentando fazer. Mas dessa cena eu não sei se tem muito mais coisa, eu acho que aí é mais pela consequência das ações que vão chegar a alguns clímax quanto ao embate da Elsa e do Garfield. Eu acho que já dá pra falar da Emília vendo um monte de spoiler fora de contexto, né? Ué, e foi, não foi?
Cara, essa construção de cena parecia um gachapon de memórias, um gachapon de futuro. Porque a primeira que ela viu era tudo branquinho, né? Aí chegou uma e foi, né? Que ela viu completo. Aí depois foi só frases jogadas ao vento. Parecia que era um gachapon e ela tirou o gacha principal que vinha com todos os spoilers.
Meu Deus.
Eu não preciso nem falar que eu parei pra ler, cara.
Não, claro que você fez isso. E eu tava tentando, inclusive, associar as frases com os dubladores que estavam falando. Pra fazer mais sentido, inclusive.
Essa é a mais difícil.
Essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil. Mas deu pra pegar. Alguns deu pra pegar. Contexto.
Tem alguns ali que ou não lembrava a voz ou acho que vai ser personagem novo.
Será que tinha personagem novo?
Provavelmente.
Ô, louco.
Depois eu vou pegar pra associar melhor essa cena, mas provavelmente eu acho que tem coisa que vai ser personagem novo.
É, faria sentido, até porque tem tanta coisa ali que, meu amigo, você não consegue nem conectar. Tem poucas coisas que eu peguei e falei, pode ser que no futuro isso possa dar merda. Sei lá, o próprio Garfield falando, eu confiei em você e você me traiu, vou te matar, né? Vou continuar com a ideia de querer te matar. Mas, cara, eu acho que todos esses pontos, assim, é até mais safe deles apresentarem dessa forma. Eu não sei como é no material original, mas é mais safe porque eles se comprometem menos. Mostrar futuro é complicado. E o fato deles associarem texto a um contexto visual seria muito mais difícil deles fazerem, ou poderia ter menos valor. Por quê? Assim como eles apresentaram, esses futuros podem acontecer. O futuro, ele é muito mutável. Então, se existe possibilidades daquilo acontecer, você começa a conectar informações de texto e visual mostrando futuros prováveis, eu acho que seria complicado, porque talvez o Zero começaria a se comprometer demais com informações que ele tá dando. E é mais simples, mas também eu acho que é um jeito mais fácil e menos comprometedor deles mostrarem essa sequência de informação que, bem, não tem contexto.
É, e acho que é até interessante você não ter exatamente contexto pra não tomar spoiler.
É, exato.
Mas tem algumas coisinhas ali, como o vovô, que ficou assim evidente, e a última frase, acho que foi a última ou penúltima, que fala que eu não me importo se for dragões ou bruxa. E isso é interessante. Porque independente do contexto, independente de ser um futuro que vai acontecer ou não, é uma informação relevante. Porque é basicamente você tá semeando que é mais de um dragão.
Puta, cara, por isso que eu fiquei um pouquinho com medo de pescar demais, porque independente do futuro, ainda existe um contexto atrelado àquele futuro, de informação que a gente não sabe.
Exatamente, então por isso que eu falo, eu não levo a informação que foi colocada a ferro e fogo, porque, uhum, como diz, é uma possibilidade. Mas tem ali algumas frases que não são contexto, são lore.
Uhum.
E essa dá pra pegar. E essa dá pra pegar.
Pois é, ou até questões de motivação que já tava pré-estabelecida e deu merda na frente, e isso foi executado como o próprio Garfield falou.
Então, essa é, por exemplo, a fase do Garfield, ela não tem tanto valor assim, vamos dizer assim, é uma possibilidade, é algo interessante que fica em aberto, mas, vamos dizer assim, não é um spoiler por si só, por conta do próprio contexto. Mas essas informações mais específicas, que aí tem contexto de lore, aí realmente é, eu dou mais valor e fiquei mais atento a isso.
Não, pois é, por isso que eu tô... isso daí foi... tinha que ser apresentado de uma forma que não comprometesse muito. E pra mim, eu acho que funcionou bem. Apesar de ser um gato de luz.
Contar que a montagem de cena é linda,
sim,
né?
Sim. E daí passa só as luzes ali, explodindo na cara da Emília e deixa a iluminação trabalhar, fazendo a pressão da cena em si, né? Foi bem feito. Agora a gente chega pra Minerva e... eu não sei se eu quero teorizar demais. Minerva, mamãe? Eu sei. Então, sei lá.
É um pouquinho intuitivo, sabe?
Pois é, mas, sei lá, é intuitivo pero não útil, porque eu não sei como eu conseguiria correlacionar essas informações, porque eu não tenho, sabe, talvez você tenha tido e eu não pesquei, eu não lembro agora, mas que tenha muita evidência, muita conexão entre Minerva e Emília de alguma forma que eu possa traçar uma linha de raciocínio que deu, que não seja abraçar a filhinha, ou que dê essa conotação de proximidade das duas. Tirando isso, ou pelo menos os próprios diálogos dando aí essa conotação, eu não consigo pescar nenhum tipo de informação paralela que isso poderia fazer sentido.
Esse é o ponto. Em questão das bruxas, falta bastante contexto pra você começar a teorizar em cima disso. Então, quando a gente vê o mínimo de correlação entre os personagens, aí a gente começa a traçar, assim, paralelos assim, muito grandes pro contexto em si. Porque é a mesma coisa que aconteceu quando a gente recebeu a informação do contexto da Ryuzu, o Beth e o Oswald. Então, a gente já conseguiu traçar alguma coisa ali, mas querendo ou não, essas são as informações, vamos dizer assim, a ponta do iceberg, porque ReZero faz algo que eu acho muito interessante, ele apresenta as informações aos poucos, ele correlaciona as informações que são apresentadas com o personagem em primeiro plano dentro daquele arco, por assim dizer, daquele personagem, que foi assim com o Emilio, foi assim com o Oswald, foi assim com a Ryuzu, e é assim também com o Subaru. E conforme ele vai apresentando e contextualizando os personagens, ele vai correlacionando com a lore principal. Em muitos momentos, isso fica em segundo plano e volta depois. Esse arco foi um bom exemplo disso, que muitas informações que foram apresentadas anteriormente, ou contextos, ou conflitos de temporadas anteriores, da própria primeira temporada, foi resolvido da Emília agora, a resolução, né? Então, tem muita coisa que fica. Mas, em linhas gerais, o que ele precisa para primeiro plano, ele consegue correlacionar muito bem. Então, conforme for apresentando novos personagens, ou principalmente, for trazendo personagens antigos para primeiro plano para passar informação e contextualizar, nessa ideia de criar arcos de personagem, ReZero consegue fazer isso, de criar o arco, mas correlacionar o que tá acontecendo com aquele personagem naquele arco, com a lore principal da obra, que por exemplo, a gente foi ter uma resolução, por assim dizer, e foi entender muito melhor quem é Betelgeuse agora, então vamos dizer assim, ele é um vilão mas vamos dizer assim, na temporada que ele apareceu, do episódio 13, 14, 15, ele era um vilão que não tinha objetivo, que era simplesmente vilão por vilão, era mal por mal. Agora a gente tem contexto e a gente não sabe que é bem, a gente sabe que não é bem assim. Então, querendo ou não, ReZero, você tem que respeitar o tempo dele.
Não,
porque ele passa muita informação, ele correlaciona muita coisa, e se você começar a teorizar, você vai chegar em lugar nenhum, porque a maioria dessas teorias precisa de outras informações que estão em outros âmbitos, em outras esferas que não foram trabalhadas ainda. Porque, vamos dizer assim, outro ponto que eu tô muito curioso para saber, e que esse aspecto que comentaram dos dragões também, é com relação à seleção real, né? Porque a gente tá dentro desse contexto da bolha da Emília, por assim dizer, desse conflito ser resolvido, e a gente não sai dessa bolha e a gente tá, tipo, desde o episódio 12, 11, com esse ponto em aberto, com essa bomba no meio da sala, e tá lá. Tá lá, a gente tá esperando pra acontecer, pra ver o que vai acontecer. Então tem muita coisa que, conforme vai andando a narrativa e a gente vai pegando novas informações, principalmente do passado, que a gente vai conseguir teorizar até melhor e conseguir embasar melhor isso conforme o tempo passa. Mas é uma coisa que eu dou pra ReZero é credibilidade, porque ele não esquece das coisas.
É verdade.
Realmente, ele coloca, fica em aberto, você fala, ah, furo de roteiro, caçamba. Ele demora pra responder, porque ele vai trazer aquele furo, com roteiro, aquele furo de roteiro, entre aspas, né, que o pessoal coloca, né? Ah, na primeira temporada, não sei o quê. Tá bom, calma. Porque a pessoa é muito imediatista nesse tipo de obra, de falar, ah, furo de roteiro, calma, cara. Uhum. Não é toda obra que tem 12 episódios e é, a completude dela é 12 episódios. Tem obra que tem 160 episódios pra cima. Então, realmente, é diferente. Uhum. Não, não justificando obras que tenham 160 episódios, tem um furo de roteiro. Bleach! Mas é... Mas é dentro do sentido de respeitar o tempo e... Porque senão tudo vai virar furo de roteiro. Mas é, tem coisa que precisa ficar em segundo plano. Porque como que você faz plot twist se você não faz foreshadowing?
Não, e outra, cara, você cria cenas que ela tem uma certa coerência por ela própria. E mesmo que, por exemplo, no lance da Minerva possa ser true, que, vamos dizer assim, que o diretor nem quis, tipo, esconder que a Minerva tem um carinho gigantesco pela Emília, seja pelo que for, e ainda pela colocação das palavras, o contexto da mamãe, pra falar, nossa, você conhece minha mamãe? E aí, tipo, dedinho, opa, não é pra virar. E ainda, sendo bem interessante a forma que ele vai conduzindo a cena em âmbito do, não é importante da Emília ver a Minerva, é a Minerva que não quer ver a Emília. E aí você começa a ver que tem toda uma construção visual que isso tem um contexto que a gente não sabe, mas a cena em si importa. A cena em si, ela tem algum valor que provavelmente quando a gente tiver contexto, a gente vai falar, ah, agora eu entendi. E isso sim, dá pra dar um valor pra ReZero e esse benefício da dúvida. Deixa essa informação que a gente não conhece, porque, vamos lá, se a Minerva de fato é a mamãe, ou a Minerva tem uma boa questão pra não falar nada pra Emília, coisa tem aí, coisa tem aí. E uma bruxa não ia chorar e abraçar a Emília por nada. Pelo menos, inclusive, pelo que a gente já sabe do respaldo das bruxas. Então, tem coisa aí. Só que o ponto de a gente dar benefício da dúvida e deixar a cena viva, é porque a cena é bem feita. Porque a cena é bem organizada, a cena é bem montada, os diálogos têm uma certa coerência pelo microprocesso que ele vai mostrando ali, mesmo que a gente não tenha contexto da personagem que tá falando. É, mas abre essa flag e fala, poxa, isso é interessante, deixa rolar, deixa andar. E eles vão responder lá nos episódios 130, 140, a gente espera, não tem problema nenhum.
Não, mas essa daí eu vou falar que é uma teoria furada, viu?
Não sei se é, tipo, independente de ser ou não, tipo...
E outra coisa também, acho até interessante comentar, a bruxa da ira, Minerva, é a bruxa mais chorona que tem. Então, o fato dela chorar é nada mais do que da concepção do personagem.
Ah, é verdade, ela já fez isso de novo, mas sei lá, ainda assim é meio estranho, tipo, ela ter algum tipo de conexão, um afeto grande com a Emília. Eu vou deixar esse benefício da dúvida, e mesmo assim...
Tem mais um ponto que até dá pra pegar nesse sentido, que é com relação à própria cena, eu fiquei assim, eu não sei qual que foi a noção de perspectiva, mas já responde a sua dúvida, que você pode reparar que tem muitos enquadramentos que mostram a orelha dela, né?
Uhum.
Então a orelha da Emília como elfa e a orelha da Minerva normal.
Sim.
Então já meio que disso indiretamente. Eu também não sei se era a ideia de quem tá fazendo o storyboard, de também trazer isso pra primeiro plano. Mas tem literalmente um take que é basicamente a orelha.
Sim. E é bem dessa perspectiva de não ver. Eu gosto de como essa cena ainda é conduzida de... É, o texto talvez esteja jogando a gente pra um lado, a cena pra um outro. E isso nem importa. Eu acho que o importante é criar que existiu essa cena, esse momento. E o teor desse momento, espero eu que seja, vai fazer sentido lá pra frente quando tivermos informação pra rever essa cena e falar... Ah, essa cena faz sentido por causa dessa perspectiva. Então, deixa aí, deixa essa cena rolar, deixa isso acontecer, porque tem tanta coisa que ReZero faz e deixa ele continuar, deixa ele ser coerente dentro da construção que ele tá fazendo. Assim como, por exemplo, Emília não reconhecendo o corpo da Echidna, ou será que era o corpo da Echidna? Não sei. Eu só sei que é panti, pum, quebrou o bagulho e liberou a barreira. Ei!
Ai, Ted. vou falar isso.
Pode falar, pode falar.
Mas depois dessa sua descrição, você já pode virar um escritor. Essa descrição foi sacanagem.
Não, mas é uma boa descrição, porque, inclusive, tem autor que nem consegue fazer isso. Mas, cara, eu não tinha me tocado da ideia dela não ter percebido que era Echidna ali. Tipo, foi alguma coisa que eu esqueci, ela esqueceu alguma coisa quando ela viu Echidna, eu não sei. Eu fiquei perdidão.
Vamos esperar.
Ok.
Eu não vou ficar criando teorias em cima disso.
Ok. É mais uma cena.
Eu não vou ficar criando...
Ok.
Mas eu acho que, assim, eu só acho que a partir do momento que ela saiu de lá de dentro, aconteceu alguma coisa diferente.
Pera, por quê, exatamente?
Porque quando ela, antes de atravessar o portãozinho, ela falou, ó, Minerva, avisa a Echidna, que depois eu quero voltar aqui pra conversar com as outras bruxas. E traga a Echidna junto. Aí, cortou a cena, ela voltou, encontrou o corpo da Echidna, não falou nada. Ah, mas o rosto. Cara, olha a vestimenta da Echidna. Me fala um outro personagem que tem uma vestimenta semelhante da Echidna. Não tem como, né, gente?
Olha, cara.
Aí na questão do olho. Ah, o olho da Echidna que não apareceu naquele episódio, por isso que... Não, pelo amor de Deus, né? Mas vamos esperar que provavelmente eles vão usar isso posteriormente. Mas inclusive, a própria forma como não teve nada em primeiro plano que não fosse essa cena em específico, quando ela voltou que realçasse alguma coisa de perda de memória, algum tipo de desassociação, alguma coisa do gênero, deixa meio que em aberto isso daí.
Tá, deixa em aberto porque quando ela chegou na sala ela sabia o que fazer também. Ela sabia?
Então, Thunder, a mãozinha dela tá brilhando. Tem um negócio na frente ali que é uma barreira. Acho que é só quebrar.
Assim, em caso de emergência, quebra o vidro.
Exatamente.
Ok.
Exatamente. Você olha numa sala. Você não precisa.
Olha, não,
você não tá jogando o joguinho que precisa colocar uma setinha, ó. Não. Seu objetivo está aqui. Aperte tal botão.
Igor. Eu mestre RPG há muito tempo pra saber que tem jogador que não faria isso. Quero enfiar a mão no cu, mas não ia fazer. Né? Tem jogador que enfia a mão no cu.
Mas aí...
Abriu o bagulho.
Mas aí a culpa do jogador. Você entra numa sala fechada, que a única coisa que tem é uma bagaça de uma barreira gigantesca que tá na sua frente, emanando magia. E dentro dessa barreira tem uma garota que ela não sabe o nome, dormindo. Eu acho que eu quebraria o vidro pra quebrar a barreira. Sim.
Tem jogador
só
que...
Só acho.
Tem jogador que ia pegar o caixão e jogar ele fora. Ou falar, porra, vou lutear o corpo. Oh, meu Deus. Não, é verdade, cara. Infelizmente, é verdade. Infelizmente, a piada me dói, mas é verdade. Ai, ai. Mas, de qualquer forma, quer falar da sua waifu? Da sua nova waifu?
Nova?
Nova, não. Velha. Ela é velha. Ela é Arara.
Tá desde o começo.
É. Ela é uma vampira. Por isso que ela é velha.
Cuidado que você fala de vampiro.
Oh, meu Deus. Por quê?
Tem muito anime de vampiro que é complicado, né?
Nossa, okay.
Mas essa aqui é de boa.
Ah, que bom.
Essa aqui é de boa.
Que bom.
Porque é até complicado falar dela, porque ela é tão estereótipo de personagem que quando ela sai do estereótipo, quando ela sai minimamente do estereótipo de alguma maneira distinta, já fica estranho. E quando se coloca dessa maneira, é algo até interessante, porque é um dos poucos pontos que justifica o diálogo expositivo dela. E vamos dizer assim, o diálogo é tão expositivo que o Garfield fala, eu não quero ouvir. Mas ela fala, dane-se, eu estou falando. E geralmente, assim, 99,9%, eu ficaria incomodado com esse diálogo expositivo. E, de fato, eu fico incomodado com o diálogo expositivo. Uhum. Mas quando eu lembro do contexto dela, em específico, e de todo o quão excêntrica ela é, fica menos pior. Mas não deixa de ser ruim. Porque, vamos dizer assim, ela já tá aí desde o primeiro arco. Aí tem essa batalha, que vamos dizer assim, o importante da batalha é a batalha. Porque o seu senso de empatia pelos diálogos do Garfield e o seu senso de empatia pelos diálogos da Elsa são mínimos. Porque esses personagens são os personagens da porradaria. Uhum. Os personagens que agem em primeiro plano pra porradaria. Então, quando você tem esse contexto de esses personagens são da porradaria, aí você tem porradaria, e no meio da porradaria você tem um diálogo positivo pra contar o passado triste dela, porque a gente precisa contar o passado triste por algum motivo, e você você tenta associar isso com a personalidade dela, eu acho interessante porque você tentou associar com alguma coisa, mas eu ainda acho estúpido esse diálogo expositivo vindo do nada.
Cara, eu não consegui tancar ela falar tudo isso porque... não sei se respalda nem a loucura ou a aleatoriedade dessa personagem, porque a conversa sobre sangue, sobre ela gostar de fazer isso, é desde o primeiro, desde o começo. Ela torturava, inclusive, o Subaru nos primeiros episódios com esse tipo de diálogo, sabe? De fomentar a morte dessa pessoa falando do quão ela ama matar e o quanto ela ama sangue e órgãos e coisas do tipo. Aí você tem um porquê e um respaldo pra fazer um diálogo expositivo em cima desse seu gosto maluco. Agora, um respaldo que se dá a ela contar sobre o passado dela, sinceramente, eu não consigo comprar, cara. Desculpa, eu falei, cara, te respeito, legal, bacana, mas assim como o Garfield, eu falei, minha filha, cala a boca. Eu só não te quebro antes da porrada porque eu tô usando seu momento de diálogo expositivo pra recuperar a estamina, pra recuperar fôlego.
Descansar.
Exatamente. Que, inclusive, a produção não se preocupou tanto em fazer isso daí acontecer. Porque se eles quisessem realmente racionalizar demais sobre a cena, seria legal mostrar essa sequência do Garfield, ele recuperando o fôlego. E, tipo, eles fizeram isso no primeiro momento. Depois, ao longo do diálogo dela, bem, esquece. Ele não lembramos que ele tava cansado, ele nem tá respirando forte. Então, assim...
É que, na real, esse recuperar o fôlego aí que você colocou, é ele puto da vida que ela tá falando.
É um grande ban.
Mas aí depois, fiquei puto, mas a historinha é triste, vou ouvir.
Não, a gente ouviu, porque o Garfield, foda-se, ele queria dar porrada. Não,
entendeu? É, ele queria dar porrada, mas ele tava ouvindo, né?
Não, ele tava ouvindo porque era conveniente pra... Assim, eu vou dar o benefício da interpretação, que pra ele era bom ele esperar pra conseguir recuperar fôlego. Mas ele não tinha nenhum bom motivo pra ele esperar ela falar, vamos ser bem sinceros. Ele poderia atacar ela a qualquer momento no meio da conversa. Seria até melhor, porque daí ele... Bem, vamos acabar com isso daqui, porque isso não me convém, não tem o porquê ele esperar. Não faz, tipo, não teve nenhum tipo de agente externo ou ali alguma ação que pudesse fazer ele acelerar o processo. Ou não fazer ela contar todo. Eu, tipo, foi literalmente um diálogo expositivo do nada.
Não faz tanto sentido, porque o próprio contexto, ele já não ajuda. E esse contexto em específico não agrega em nada na cena. Se você cortar isso da cena, também não faz falta nenhuma. É. Então, diferente da cena posterior, que é quando ele morde a Elsa, a Elsa morde ele, que aí a construção de cena fala tanto que, se você exclui aquele diálogo expositivo do passado, só essa montagem de cena já me dá o teor correto do que eu deveria pensar sobre ela.
Uhum.
Então, vamos dizer assim, eu creio que a ideia foi, vamos colocar o diálogo expositivo pra embasar a reação dela nessa situação específica, porque ela vai vai aceitar ser acertada por um hipopótamo. Aí eu entendi, beleza, você quer embasar com isso, tá bom. Mas o diálogo expositivo não agregou em nada a cena. Não. O diálogo expositivo não agregou absolutamente nada na cena. Se você corta o diálogo expositivo, mantém a cena da mesma maneira e mantém a sequência da mesma maneira, até eu creio que é até mais aceitável de alguma maneira. Porque, inclusive, ela não morreu, tá? Obviamente. Vou falar o óbvio, ela não morreu.
É aquele negócio, eu fiquei...
Você vai ver, esse foi o não vou nem falar assim, vamos dizer assim, o cliffhanger da batalha de tipo, ela foi derrotada, ela morreu. Não.
O Reinhardt matou, imagina o Bakugou, velho, pelo amor de Deus.
Exatamente. Se o Reinhardt não matou, imagina o hipopótamo. Vai chegar no próximo episódio, vai abrir o episódio, ela vai cortar o popótamo no meio e vai ficar cheio de entranha de popótamo em cima dela.
Faz sentido, provavelmente. Porque, e ainda com talvez o cortezinho no pescoço. Porque, vamos dizer assim, o único dano que ela tomou que tenha, tipo, algum tipo de respaldo do fato dela não estar se curando é a mordida dele. E vamos, sei lá, colocando em informações é o quê? A raça... tem uma raça específica ou é só Homem-Fera? Alguma coisa assim do Garfield.
Cara, eles tinham colocado que é Homem-Fera mesmo.
Homem-Fera. Porque assim, eu não sei
se... É que eles não entraram, muito pesado em questão de lore nesse sentido. Uhum. Mas eles basicamente se aproveitaram do contexto do santuário e falaram, tudo isso aqui é o mesmo balaio.
Sim.
Só
sim.
Que a diferença é que o Garfield e a Frederica são misturados.
Uhum. É por isso que eu pensei, eu falei, pô, pelo que me foi apresentado de todos os danos possíveis que ela, imagináveis que, foi a, que ela tomou, o único que foi efetivo de cortar o fator da cura dela foi a mordida, porque ele provavelmente seja um homem fera, e não sei se ReZero vai fazer essa rima de lobisomem e vampiro. Tem essa brincadeira aí de um counterar o outro, né? Até a própria apresentação... Eu não entendi, inclusive, se teve algum detalhe que eu não percebi. Quando ela olhou pro pescoço do Garfield, ela... Eu tinha que reparar alguma coisa? Tipo, não sei, que tinha alguma coisa ali que me dava alguma conotação extra sobre o que ela tava vendo ou alguma informação que eu não peguei?
Cara, de contexto que a gente tem agora, não.
Pois é, eu fiquei olhando e falei, caraca, tem alguma informação aqui? Deve ter. Ela andaria olhando ali, porra, fala, caralho, que trapézio lindo. Não, tem alguma coisa ali, e eu não sei o que é. E voltando nessa ideia de um morder o outro, alguma coisa aconteceu. Temos informações, provavelmente tem alguma informação disso. E a única coisa que eu consigo conectar é essa rima entre lobisomem e vampiro, que faz sentido se o autor quiser usar essa ideia. Então o Homem-Fera consegue causar dano em vampiro, desde que seja através de mordida e coisas do tipo.
É uma boa correlação, mas eu vou esperar porque a luta não acabou.
Pois é, a luta acabou em, enfim, hipopótamo, né?
Literalmente, um hipopótamo gigante na sala.
Ainda bem que é um hipopótamo, não um cavalo. Ai, ai. Seguindo também pra luta do... Eu vou queimar a Bíblia do gado e pegar você pra mim. Pergunta, um gospel não iria queimar só atacando no foguinho, iria?
Thunder, iria.
Iria? Eu não lembrava disso.
Iria. Tanto que o gospel, ele é tão indestrutível que o Subaru tacando ele de em cima da carroça no chão é o suficiente pra deixar o Betelgeuse desesperado.
Meu Deus, eu não lembrava dessa cena.
É um livro normal. Ah, é um livro normal.
Entendi.
É só um livro. Então se você tacar um livro no fogo, ele queima. É de fato surpreendente. Não sei se você sabia, mas acontece isso.
Ah, poxa, cara, obrigado, cara. Eu nunca mais vou tacar um livro no fogo.
É, não taquem um livro no fogo nem com farinha.
A farinha não funciona, tem que ser óleo de macaco, rapaz.
Mas é um livro normal, não é um necronômico que você precisa fazer chover pra ser destruído.
Entendi.
Não, se você ataca no fogo, ele queima.
Ah, justo. Inclusive, se você atacar na chuva também, estraga, né? Ele molha, então tá aí. Mas é interessante porque isso aí me veio essa dúvida na cabeça quando isso estava acontecendo. E outro ponto, né? Tipo, pelo menos a princípio que eu queria trazer aqui, é uma informação que agora eu fiquei confuso. No episódio passado, o próprio autor de ReZero chegou a falar, então, o Oswald não foi o cara que fez o estrago lá na Vila da Aran. Pelo menos ele falou. Não, o que que falou? Não desmentiram o anime falando que ele não tinha feito aquilo?
Não.
Quem que falou, então?
Foi justamente o contrário.
Peraí, o anime falou que... Agora eu confundi. No episódio passado, eles falaram... o anime falou que foi ele. Aí alguém chegou e desmentiu, falando que não era ele.
Ah, o autor no Twitter?
É! Caraca, você mesmo tinha comentado isso, não tinha?
Tinha.
Caraca, Igor.
Eu não lembro disso. Eu lembro do ReZero. Não lembro dos comentários do CDT de ReZero. É complicado.
Não, meu filho. Ó, vamos lá. Seguindo o chat aqui, ó, o autor disse no Twitter que o anime estava errado quando falou que o Oswald tinha queimado a vila. Tipo, porque na... Provavelmente...
Foi o Rafa que disse pro Thunder.
Alguém tinha falado. Alguém tinha falado.
Ah, tá. Mas... Tá tomando de revesgueio sem saber se acontece.
Não. É porque eu acho que de alguma forma a gente comentou no chat passado, eu não me lembro. Mas... É porque essa informação tava viva na minha cabeça e isso causou essa confusão. Porque no episódio passado, o autor chegou e falou, gente, na novel não é assim. E nesse episódio, ele reforçou com todas as palavras que ele tacou fogo na porra toda. Aí eu fiquei, peraí, então o anime está mudando isso, e aí eu não entendi mais nada, e aí eu fiquei confuso, porque agora ele falou com todas as letras, e eu taquei fogo na porra toda. Era pra você me odiar.
Mas é justamente essa a ideia.
Não, pois é.
Ele queria a antipatia da Aran, por conta dessa situação, então ele tomou a si mesmo como vilão de todo esse contexto.
Uhum.
Porque vamos revitalizar assim, o discurso dele, né? O discurso dele era a ideia de que as pessoas não mudam, elas vão continuar da mesma maneira, no mesmo status quo, e assim pra mim tá ótimo, obrigado, vamos continuar amarrado ao passado.
Uhum.
Então pra ele fazer esse discurso falando que, ah, fui eu que fui lá e destruí, não foi, pô, você via na montagem de cena que foi o próprio pessoal do grupo das bruxas, e no caso esse especificamente dessa tela.
Uhum.
Então, tipo, você via que não foi ele, mas ele colocou a si mesmo por algum motivo como vilão de toda a situação. Que foi ele que foi. Não foi ele. Isso daí é a própria montagem de cena fala que não foi ele. Mas é como se ele estivesse fazendo trazendo pra si uma situação que não foi ele que fez. Ele poderia até saber que ia acontecer e não fez nada. Beleza, aí faz sentido. Mas é ele ter feito e ele não fez. Então aí ele basicamente... Eu vejo isso daí como um discurso basicamente que ele tava completamente contra a parede, ele não sabia o que fazer e ele não sabia como reagir, porque realmente ele não sabia como reagir pela forma como era se colocou, e ele falou isso, falando, não, fui eu. Na verdade, não foi ele. Ele poderia até ter culpa no cartório, por ele não ter falado nada, ou por ele ter auxiliado de alguma maneira, mas quem foi lá e executou não foi ele.
Tá, porque desse negócio de diz, não diz, e o autor falou, e o anime falou outra coisa, eu fiquei confuso. Por isso que, quando ele falou com todas as letras que ele fez isso, eu falei, pô, pra mim faz sentido.
Tá então, Thunder, sabe, isso é até engraçado. Porque quando ele fala isso, o anime faz questão de colocar um flashback dos dedos matando o pessoal da vila, e não ele. Em nenhum momento ele aparece.
Uhum.
Ou seja, é contraditório. Ou seja, basicamente a montagem de cena tá falando, ó, ele tá mentindo, tá?
Não, pois é, porque assim, o ponto dele, do discurso dele, pode não ter sido ele, mas ele não fez nada pra resolver. Então meio que ele usar a culpa pra fomentar esse discurso dele faz sentido. Não que ele foi lá e fez, mas se ele pudesse ter impedido, ou até mesmo se ele tivesse mandado alguém ir lá e fazer, a culpa teoricamente ainda seria dele. Ou pelo menos ele poderia se culpar quanto a isso. E a ideia dele manter esse ódio impregnado na Aren e na Aran, não tá mais aqui, a Aren não tá mais aqui, mas a teoria, ela também seria uma vítima disso, tava dentro dos planos. Então, é que eu também não entendi muito bem, eu agora até parando pra pensar melhor, não sei exatamente como seria essa relação. Ele pegou as duas pra cuidar depois dessa tragédia, mas ele queria manter esse espírito vingativo delas contra ele?
Exatamente. Que foi abordado no episódio passado, antes do episódio passado, que é aquele contrato que a Aran ia tomar a vida dele.
Por que então ele queria fazer um negócio desse?
Pergunta pra Echidna. Quem escreveu no livro foi ela.
Ah, é coisa do livro.
Por isso que as ações dele não têm lógica. Porque ele só tá seguindo o que tá no livro.
Ai, caralho! Agora tá fazendo sentido. Porque eu tô começando. Eu tava tentando correlacionar as ações em si, porque eu já não lembrava muita coisa desses pequenos detalhes. Agora faz sentido. Se tudo a culpa é do roteiro, se a culpa é do livro, agora as coisas estão fazendo sentido. Agora faz sentido. Desculpa, gente, porque tava tudo escrito no livro, o Rosval que tem que saber o livro, não eu. Mas...
Que livro?
Ah, é verdade. É verdade. É a mesma pergunta que eu faço para a Aran. Kira?
Exatamente.
Foi de
base? Então, né? Óbvio que não, né, Thunder?
Não sei.
Óbvio que não.
Vai matar o Aifo? Não pode matar o Aifo? É a regra, né?
Não. E você me pergunta, com que respaldo você responde que ela não morreu? E eu te respondo, já vi na capa da novel.
Ah.
O morto não aparece na capa da novel. A não ser que seja em Sword Art Online, aparece o Yujo, mas
caralho, agora foi, nossa senhora, caralho, se a gente tivesse mais coisa pra comentar, essa seria a perfeita frase pra terminar o podcast, mas mas, cara, querendo ou não, o peso da cena dela sendo destroçada e com aquele episódio 15 feelings do Kimetsu, meu amigo, parabéns, parabéns. Olha, o que esse episódio fez de geral em construção de momentos, eu achei maravilhoso, cara, porque é aquele negócio, a gente não tem orçamento pra fazer coreografia de combate como fazia antes, então o que que a gente vai fazer? É fazer magia, né? Fazer a animação de magia. Fazer animação de efeitos. Ou momento, ou quadros chaves que são muito bem elaborados e tenham uma movimentação própria que não seja muito complexa. E eles utilizaram isso pra fazer essas cenas finais, cara. Porque, rapaz, o impacto que as cenas estáticas, assim, estática, tipo, a própria cena em si, sem uma grande coreografia ou mudança de rotação da própria câmera na cena, cara, foi incrível. Foi incrível.
E esse é até um ponto que é interessante, né? Porque, querendo ou não, a maioria da... Tirando essa batalha da Elsa contra o Garfield. A maioria das batalhas em ReZero, pelo menos agora, tá tendo muito mais um contexto de carga dramática do que necessariamente um contexto de batalha por batalha. Por exemplo, a batalha contra a baleia tinha um contexto de carga dramática de um personagem específico, mas os outros demais não tinha esse contexto. Então a gente tinha esse aspecto de se utilizar de carga dramática de alguma maneira nas batalhas. Então, agora aqui, a gente só tem carga dramática. Porque se depender de Sakuga, a gente tá lascado. Então, a forma como consegue ressaltar isso pela montagem da cena e mitigar a questão de coreografia de batalha, de que foi, tipo, na primeira temporada, é sacanagem o que eles faziam nas batalhas. Uhum. Mas é devido que a gente tá nesse momento, o que conseguem fazer pra te passar empatia, pra te colocar dentro da cena e principalmente como consegue utilizar bem os enquadramentos e quando tem movimentação em primeiro plano, o quanto consegue trazer pra essas cenas, porque é uma utilização de ambiente muito interessante, porque aquela coisa, você não tem Sakuga a dar a rodo, mas é a forma como utiliza-se o ambiente, utiliza-se de enquadramentos do ambiente que falam pra você, ou se utiliza de efeitos da magia pra passar um senso de beleza naquela montagem e que te deixa, opa, cara, que lindo, né? Mas é aquela coisa, não é o Sakuga por Sakuga, mas a forma como é utilizado os recursos que tem pra montagem de cena é algo sensacional. A forma quando o Rosvald soltou o Kamehameha dele de fogo e depois você tem o vidro derretendo e você tem os estilhaços se mareando com fogo e a forma como se dá aquele, o enquadramento posterior, cara, é lindo, mas não é o Sakuga que a gente via da primeira temporada, mas é esse tipo de noção, tanto artística quanto de escolha de enquadramentos ou de tipos de efeitos diferentes que vai se utilizar na cena, é algo que ReZero sempre se reinventa para não ficar se utilizando o mesmo recurso. E nesse episódio, principalmente essa cena do Rosvald no final, tem muito desse tom de utilização de vários tipos de recursos, utilização de ambiente, enquadramento, utilização da magia em primeiro plano para criar um tipo de impacto visual que nesse episódio funcionou muito bem, nessa batalha específica funcionou muito melhor ainda do que a gente tem do padrão. E é aquela coisa, o diretor de episódio foi o Kazuomi Koga, e eu também vou colocar na conta do Kenichi Kawamura, que foi o storyboard, porque a noção que eles tiveram na montagem de cena e o quanto eles conseguiram agregar nesse episódio foi sensacional, porque querendo ou não foram três planos, porque planos de ambiente, tá? Não plano de plano. Primeiro com a questão da Emília, depois com o Garfield e depois com o Rosvald. E em todos esses âmbitos eles saíram muito bem, porque a montagem de cena, a coreografia com a Elsa e o Garfield estava certo, porque era a batalha insana, frenética, e você queria aquele dinamismo que a gente não viu tanto no episódio passado, e aqui o dinamismo apareceu em primeiro plano e funcionou muito bem. Depois a gente teve a cena da Emília, que conseguiu concatenar muito a questão dos sentimentos dela e conseguiu apresentar isso visualmente em torno do personagem. E depois a gente vai pra batalha do Rosvald, que é uma batalha muito mais cheia de carga dramática e que precisava de carga dramática em primeiro plano por conta da Aran, da relação da Aran e do Rosvald, e principalmente do contexto da Echidna. E lembrando que esse contexto da Aran em específico não foi tão bem apresentado em primeiro plano, porque o único momento em que ele foi realmente verbalizado foi no diálogo com a Emília. Então a gente não tinha tanto contexto, o peso não era tão grande. A montagem fez com que esse peso existisse e essa carga dramática fosse transferida. E por isso que eu tô falando, são três diferentes planos com três diferentes contextos totalmente distintos e que nesses três eles conseguiram trabalhar muito bem e agregar muito às cenas. E vamos dizer assim, esse seria o episódio que eu falaria, pô, se esse fosse o último episódio da temporada, eu falaria, beleza, um excelente episódio de final de temporada, mas não é. Então, o que eu acho extremamente positivo, porque geralmente o último episódio ou o primeiro episódio, mas ter episódios assim no meio que tem tanta qualidade e ReZero zero, felizmente, tem isso em muitos momentos. Os episódios que não são, por assim dizer, acima da média em questão de direção, em questão de storyboard, em questão de como construir visualmente as cenas, são as exceções. E esse episódio foi um outro bom episódio nesse sentido, que a equipe conseguiu trabalhar muito bem. E voltando naquele ponto que eu tinha comentado no chá passado, o episódio 46, que foi aquele que a gente ficou falando, opa, tá muito travado e tal, foi o episódio em que, novamente, só tinha um diretor de animação. O episódio passado e esse episódio 48, esse episódio específico, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diretores de animação. Então, no caso de ReZero, qualidade principalmente em questão de movimentação de Sakuga, não de direção indifere, mas principalmente em questão de Sakuga, tá inteiramente ligado ao número de diretores de animação que a gente tem no episódio.
E é bom também que eles sabem utilizar o que eles têm pra fazer a apresentação da cena, dando até algumas dinâmicas legais. Que, por exemplo, na luta do Garfield com a Elsa, eles usaram bastante movimentação de câmera pra dar sensação de movimento, e aí eles inibiam algumas ações usando elementos do cenário, né, como fogo, fumaça, ou closes pra não precisar fazer um movimento aberto do personagem. Então eles acabavam reduzindo o número de animação e meio que contava com mais storyboard tentando montar a cena pra fazer um pouco mais de sentido. Já com o do Rosvald foi uma outra ideia mais interessante. Deixa a iluminação trabalhar e os efeitos visuais ficam agregados aos poderzinhos, já que os personagens ali usam muito mais poderzinhos do que movimentações mais amplas ou coreografia de luta. E eu achei muito legal que eles fizeram uma coisa bacana demais na apresentação da luta, ou das próprias cenas que tava com a Aranha e o Rosvald, que enquanto não tem iluminação do ambiente, e aí só tá a iluminação da lua, eles dão a ideia de iluminação através do olho. Cara, eu achei fantástico esse detalhe, porque ele dava um foco maior pra a fisionomia do personagem, a expressão que ele tá fazendo. Então foca no olho, traz a iluminação pro olho, seja pra Arã olhando com uma carinha fofa de, oh meu Deus, eu amo você, ou do Rosvald puto pra caramba tentando atacar o Pac. E cara, é muito legal como eles sempre aproveitaram esses elementos de olho pra dar mais dinamismo na iluminação da cena e dar foco usando a iluminação, que aí você joga a iluminação pro olho e o personagem tá fazendo de fato uma expressão muito mais engajante, colocando aquele elemento em primeiro plano. E são técnicas, são formas de você lidar com o fato de você não tá com um puta orçamento como tinha antes, né? É porque, pelo amor de Deus, a cena da Aran correndo no espelhinho era basicamente dois ciclos de corrida. Era de costas de lado, aí invertia. Então não tinha muito mais o que fazer. Então você tinha que criar elementos que façam isso daí estar em primeiro plano e te dar um foco em algum lugar pra ter dinamismo e da apresentação e a cena ter impacto. Então joga no olho, foca no olho. ReZero tá... Eu não sei se ele fazia isso muito bem na temporada passada, né, até os primeiros 25 episódios, de usar muitos elementos usando o olho do personagem. Então você tem a Elsa nesse episódio fazendo reflexo do fogo, você tem nesse episódio a extrema expressividade da Aran olhando pro Rosvald, usando o olho, o Rosvald putaço virando a câmera junto com o foco naquela linha de olho de iluminação no olho. Tem muitos desses elementos visuais que é um detalhezinho sutil que faz toda a diferença, já que não tem uma grande produção em volta, que é o que a gente via anteriormente. Então esses pequenos detalhes fazem toda a diferença para a composição da cena.
E no caso, acho que esse é o ponto que mais se destaca ReZero, porque é aquela coisa, o que a gente não tem, vamos dizer assim, agora, de tanto de animador de número de equipe que a gente tinha na primeira temporada, a gente supre em criatividade, que é basicamente o que a gente tanto realça em questão da relação dos diretores de episódio, do próprio storyboard nos episódios, que é sempre, mesmo nas situações que não são assim, as melhores possíveis, por assim dizer, em todo episódio a gente tem alguma sacada em questão de construção visual, que é basicamente criatividade para passar por cima dessa situação que a gente tá tendo nessa temporada. Então, a forma como os diretores de episódio são criativos, e o diretor também da série auxilia muito nesse sentido, supre muito do que a gente tá tendo aqui. Principalmente agora que a gente tá tendo bastante cenas de batalha, e não é como na primeira temporada, a gente precisa desse tipo de recurso e esse tipo de criatividade. E por isso que eu ressalto que os diretores de episódio e os storyboards de ReZero são extremamente competentes. Porque o que eles conseguem fazer em questão de montagem de cena para trazer e transmitir tanto em questão de carga emocional quanto utilização de ambiente para agregar na montagem de cena é algo sensacional. É um senso de tridimensionalidade dentro do ambiente que eles conseguem se utilizar, que de todos os aspectos que são colocados, eles conseguem se utilizar de pequenos detalhes de ambientação, como por exemplo nesse episódio foi o fogo, que refletiu no olho da Elsa, enquanto ela tava falando que tava quente, o olho dela tava pegando fogo porque tava refletindo fogo, ou na cena da Emília com o Subaru, que sempre focava nos olhos para ver o reflexo do outro personagem, então enquanto você tava dando take na Emília, na verdade você tava vendo no reflexo do olho dela o Subaru, então você já tinha esse contraste, não precisava de um take aberto para mostrar o rosto dos dois, ou fazer plano contra plano, mas pela própria ideia de se utilizar do reflexo do olho, já conseguia responder a isso. E tantos outros recursos que a gente viu que são utilizados que, cara, que em questão de direção, o ReZero ele consegue ir muito bem e acaba carregando muito da obra, além do próprio texto. Que já auxilia muito nesse sentido.
Uhum. E daí você tem um a mais, né? Você tem elementos que possam criar com menos recurso, mas também com boas qualidades e boas ideias. É uma forma de você manter dinâmica a produção, seja pelo excesso ou a falta de sakuga, mas ainda você tem outras ideias visuais para compor a cena. Isso faz toda a diferença, inclusive para ReZero, que tem muito texto. Então ele precisa de coisas para dar mais dinamismo às cenas, para não ficar apenas blocos enormes de texto. E se tornar o Sakura da Reset da vida.
É complicado. Você deu um exemplo assim, bem complicado, viu?
É que é o melhor exemplo da falta de dinamismo quando você tem um bloco de texto pra apresentar no anime. Né? Ele é um ótimo exemplo. O texto é excelente, mas o dinamismo visual é zero.
Que dinamismo também.
É verdade.
São sequências de 1 minuto e meio de quadro estático e plano contra plano.
Igual, inclusive. Igual.
Igual.
São literalmente 2 frames.
Mudou o take. É um novo frame? Não, não. Foi zoom.
Ai, uma pequena correção aqui, gente. Eu falei episódio 15 de Kimetsu, era o 19. Então, pra deixar registrado aqui, eu tinha esquecido o número do episódio. Não tem problema nenhum. Porque eu ia falar, inclusive, disso, que era da Insert Song, cara. Que coisa bonitinha. Até eu me importei, caramba, agora. Olha só. Pouco, vai. Deu pra importar.
Não importa.
Não importa. Não importa. Pra você tem a Elsa, né? Já é o suficiente, né?
Eu tenho a Elsa e a Echidna.
Olha só. Agora você lembra da Echidna, né? Olha só.
Mas eu sempre lembro da Echidna.
Uhum. Eu sei que seu grau de prioridade é Elsa, Echidna e Emília. Isso se não aparecer mais uma aí que pra jogar a Emília lá pra baixo. Então eu já não sei.
Não, mas é isso aí mesmo.
Ah, então eu acertei. Que bom.
E se a Priscila tiver mais tempo de tela e a Emília cai mais.
Priscila?
Mas a gente precisa primeiro de tempo de tela.
Priscila.
Pô, eu nem lembra, né? Eu nem lembro. Por isso que eu falei que ela precisa de mais tempo de tela.
Ah, sim. Faz sentido. De verdade, quem que é Priscila mesmo?
Eu não vou responder. Joga depois no Google. Eu não vou responder isso, eu não mereço isso.
Ok.
そらさない と。痛いくらい握って離さない。